A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Olá, ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som da emblemática voz de Janis Joplin, a gente abre o programa de hoje, que é mais do que especial. É com muita alegria que recebemos o bailarino, coreógrafo, ator, diretor e autor Ciro Barcelos, guardião da história do lendário grupo de Zee Croquettes, do qual ele fez parte. Ciro, super obrigada por ter topado o convite, seja muito bem-vindo ao Trilha.
Olá, igualmente. É um prazer enorme estar com vocês.
A trajetória pessoal e profissional do Ciro Barcelos renderia horas e mais horas do programa, porque são muitas histórias deliciosas, com direitos a personagens aparentemente improváveis que cruzaram a vida dele, como Liza Minnelli, Mick Jagger e até o Papa João Paulo II, para ficar em poucos nomes. Eu estava pensando em que rumo tomar na nossa conversa para dar conta de pelo menos uma parte de tudo isso, Ciro, e aí quando você me mandou sua lista de músicas, que está incrível, ela me pareceu ali um bom caminho, então eu queria começar por aí. A gente abriu o programa escutando a Janis Joplin, né, que era um ícone na época em que você tomou a decisão de fugir de casa para fazer um teste para o musical Hair. Isso aconselhado por ninguém menos do que a Sônia Braga, com quem você acabou pegando carona de Porto Alegre até Curitiba, né? Eu acho que a gente podia começar falando sobre essa aventura, que quando você tinha apenas 17 anos, né?
Exato, apenas 17 anos.
É muito doido isso.
É muito doido. Eu digo sempre que a Sônia Braga que meteu o pé na porta junto comigo. Ela pegou e empurrou meu pé para a porta e eu saí para o mundo, né? Mas foi uma grande aventura que começou por aí. Eu morava em Porto Alegre e já fazia teatro desde os 7, 8 anos de idade. Eu já estava envolvido com teatro, com música. Eu comecei tocando acordeon. Então, sempre tive com essa veia artística desenvolvendo.
E só fazendo parênteses aí, você teve uma primeira madrinha antes da Sônia Braga, que foi a Elis Regina, né?
Eu tive Elis, exatamente. Com 7 aninhos de idade, o meu pai me inscreveu no programa de calouros infantis, o Clube do Guri, na Rádio Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Programa esse que a Elis era sempre a criança vitoriosa e quando eu fui a Elis, mais velha que eu um pouco, ela já era a secretária do programa, né? Então, quando as crianças chegavam, queriam ir, mas quando elas chegavam lá no programa, que elas se davam conta que era auditório ao vivo, as crianças amarelavam, né? Panicavam. E assim aconteceu comigo, morrendo de medo de entrar no palco. E a Elis era quem puxava, arrastava essas crianças para dentro do palco. E assim foi comigo. Ela me puxou pela mão e me levou para o palco. E então eu digo que ela realmente foi a minha primeira madrinha. Anos depois, ficamos amigos e tudo, ela morria de rir dessa história. Eu dizia ela, você era terrível. E aí depois, então, já com meus 17 anos, foi quando o musical Hair passou por Porto Alegre e eu fiquei amigo dos atores, principalmente a Sônia Braga, que na época ainda era a Soninha, né? Ainda não era a Sônia Braga. E foi a Sônia, então, me vendo dançar e cantar nas reuniões com eles, que me incentivou a fazer a audição. Eu fiz a audição, passei e fui embora. Peguei a estrada, on the road.
E agora falando um pouquinho do Zee Croquettes, do qual o Ciro Barcelos foi integrante, ele foi um grupo que marcou os anos 70 por sua exuberância, ousadia, humor, originalidade, androginia, tudo isso em plena ditadura militar. À primeira vista, o improviso, a transgressão e a espontaneidade saltavam aos olhos, mas o trabalho do grupo era árduo, com muita técnica e disciplina, comandados por um nome importantíssimo na nossa história cultural, o coreógrafo Lenny Dale. Ciro, eu queria muito te escutar sobre esse nome, sobre a importância dele na sua formação e também para a cultura do nosso país. Eu acho que é bem importante a gente falar dele, né?
Sim, o Lênin, digo sempre que foi o americano mais brasileiro que existiu, radicado no Brasil, né? Teve um grande sucesso nos anos 60, quando ele chegou no Brasil, no Rio de Janeiro, com a sua bossa, com a sua dança, seu modo peculiar de ser, já frente de tudo, no modo de se vestir, coisa e tal, se apaixonou pela música brasileira e ele cantava no Beco das Garrafas. O Lênin, ele tem uma importância não só como bailarino, porque existe a dança no Brasil antes e depois de Lenny Day. Lenny Day que trouxe o jazz para o Brasil, toda essa modernidade que na época não existia ainda. Mas ele também teve grande importância na música brasileira, porque ele introduz o jazz, né? As convenções, os contratempos. Quando ele chegou aqui, estamos falando em bossa nova, né? Que era aquela coisa monocorde, e o Lênin pega, então, e começa a introduzir as quebradas, os sincopados, essa coisa toda. Ele tem uma importância enorme, né, que inclusive pouquíssimo lembrado, mas é uma figura que transita pela música, pela dança e pela modernidade, porque tem toda uma geração, sobretudo de homens, que na época não dançavam, e que começaram a dançar inspirados pelo Lenny Day.
Que importante a gente falar sobre ele, né? Sobre esse legado que ele deixou aí pra gente, né?
É, também foi o grande mentor de Elis Regina, né? O Lenny que ensinava a Elis os gestos, aquele balanço, aquele swing corporal que a Elis tinha, era tudo Lenny Day que treinava ela.
Que massa! E como a gente já disse, o nosso convidado Ciro Barcelos escolheu uma trilha sonora divina para acompanhar a gente. Então vamos escutar agora Gal Costa interpretando Vapor Barato.
Assim, eu estou tão cansado, mas não pra dizer que eu não acredito mais em você. Com minhas calças vermelhas, meu casaco de general, cheio de anéis, vou descendo por todas as ruas e vou tomar aquele velho navio. Eu não preciso de muito dinheiro, graças a Deus, e não me importa, honey. Oh, minha honey, baby, baby.
Vapor Barato, que a gente acaba de ouvir, é uma parceria do Ali Solomão com Jades Macalé. Ciro, a Gal Costa, Caetano, Ney Matogrosso eram alguns dos nomes que frequentavam a Embaixada de Marte, o casarão em Santa Teresa, onde o Dizzy Croquettes foi formado. E é claro que eles e muitos outros artistas beberam naquela fonte de criação e liberdade que tinha ali, né?
Com certeza. Porque era todo um movimento, nos anos 70, não havia essa divisão assim, que hoje nós temos, né? Que é o musical, é a tribo do musical, o teatro do teatro, a música da música. Nos anos 70, nós conspirávamos, né? Juntos e misturados. Então, a música, o teatro, as artes plásticas, o cinema, tudo conspirava junto. Então, nós estávamos sempre juntos. E a Embaixada de Marte, que era essa nossa casa dos microfones, que morávamos juntos em comunidade, ela se tornou uma espécie de uma base disso tudo, né? Porque a galera frequentava muito e era uma galera que, assim, desde atores jovens começando, todos meio hippies naquela época, né? Até Gal Costa, Caetano, Gil, Rita Lee, a Elis. Então era muito interessante, porque ali conspirávamos a grande revolução da mudança de costumes social, né? Em todos os aspectos, cênicos, no modo de se vestir, disso tudo. Então, o Dizzy Croquettes, ele foi, juntamente com a galera da Tropicália, parte muito, muito importante e atuante em toda essa revolução. Muito regados à música, sobretudo, porque era uma época que a gente saiu o disco da Joplin, vamos escutar. Então, a gente botava o disco para escutar o disco, discutir o disco e, a partir dali, sair co-criando por aí.
Nossa, que privilégio ter feito parte de tudo isso, hein?
Ah, pra mim foi, porque imagina, eu era muito jovem, né? 18 anos de idade, 19, então já tá no meio dessa galera. Foi uma grande escola, né? Um privilégio mesmo. Desde frequentar a casa de Elis Regina com o Lene, logo me tornei muito amigo de todos. Morei com a Gal lá nos anos 70, depois voltei a morar com Gal também nos anos 80. E a Gal era a nossa musa, né? Era a nossa Joplin brasileira, né? Eu sempre digo que todos tiveram, toda a geração 70, seu momento Gal Costa.
Ô, Ciro, o Cláudio Tovar, outro integrante do Dizzy, escreveu um livro contando a história do grupo. A Tatiana Isso e o Rafael Álvares fizeram um documentário. E você montou a peça Dizzy Croquettes Sem Censura, também retratando essa trajetória. Eu fico pensando na importância do registro dessa história, né? Já que gerações mais novas talvez não tenham a dimensão do que significou o trabalho de vocês, o tamanho da coragem, da beleza, da ousadia. Como que você definiria o Dizzy Croquettes? E eu queria que você aproveitasse para contar pra gente também como que foi a reação da plateia ao ver a sua montagem do Dizzy Croquettes agora, né? Com o grupo ali no palco novamente.
Bem, o Dizzy teve essa importância enorme, né? Em todos os aspectos, politicamente falando, em meio à ditadura militar, trouxe toda uma nova estética cênica na maquiagem, no modo de se vestir, os figurinos. Tinha uma coisa do burlesco misturado com rock and roll, extremamente underground, né? Foi realmente uma grande revolução que mudou costumes, né? Também existe uma geração antes e pós de Croquettes e somos, assim, de um certo modo, precursores nessa questão da ambiguidade, da androginia. Nos consideramos os precursores disso, juntamente com o Ney, surgiu ali junto com a gente também, usando a mesma estética da maquiagem branca, essa coisa toda. E aí agora, 55 anos depois, muito a partir do documentário da Tatiana Issa, que foi muito importante, né? Porque o documentário trouxe para o mundo de novo essa história. É um documentário premiadíssimo pelo mundo afora. Então eu decidi contar essa história no palco. O Dizzy Croquettes Sem Censura, que é esse espetáculo, tem essa dramaturgia. São jovens atores interpretando a gente. Eu escrevi o espetáculo a partir do meu ponto de vista, sendo mais jovem, e ao mesmo tempo que eu era o mais jovem, eu era já como assistente do Lene, então eu tinha uma responsabilidade muito grande ali, e eu trouxe o histórico. Começo contextualizando a época, a ditadura militar, as perseguições, o espetáculo em sua dramaturgia, ele encena momentos como quando o DOPS entrou na minha casa, o CCC, fomos presos, depois a nossa partida para a Europa, porque fomos exilados, fomos, na verdade, convidados a nos retirar, ou seja, ou saem ou desaparecem, uhum. Nós optamos por sair, né? Claro. Então, toda essa trajetória é contada no espetáculo, sabe? Numa linguagem musical, com todas essas canções que foram a nossa trilha sonora, né? Como Vapor Barato, por exemplo. Tudo isso pontuando o espetáculo.
E como que foi para você se ver ali no palco, interpretado pelo ator Daniel Solimã?
Ah, foi muito interessante e emocionante, né? No começo eu me emocionava muito, porque eu interpreto no espetáculo o Ciro, vai contando a história, o Ciro hoje, e também o Lenny Dale. E Ciro e Lenny Dale tiveram um grande romance, que foi, na verdade, digamos assim, o fio condutor dessa história. Né? A partir desse grande encontro de Ciro e Lenny é que o Dizzy vai acontecendo, né? Então, No começo foi difícil, e eu também diretor, né? Eu tinha que me autodirigir, dirigir o ator Daniel, que me interpretou brilhantemente. Foi muito louco, porque de repente eu estava ali dizendo para o Ciro aquilo que eu escutava na época do Lene, nos nossos conflitos, na nossa relação. Eu passei, assim, primeiras apresentações do espetáculo, eu tinha que me conter mesmo para não desabar em choro.
Nossa, que experiência incrível, hein?
É, muito incrível, porque eu ficava me espelhando, né, o tempo todo.
Ô Ciro, mas eu peço licença novamente na nossa conversa para chamar mais uma música escolhida por você. Quem chega agora é Johnny Hooker e Gabi Amarantos com Corpo Fechado.
Se depender do seu ódio, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real. Pelos bares que andei de você me livrei, cê não vale um real. Então chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tá com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Chora, chora, chora não, diz que vai embora.
Se depender da sua empáfia, eu não morro mais. Se depender da sua arrogância, vai sofrer demais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real. Pelos bares que andei de você me livrei, cê não vale um real.
Chora, chora, chora não, vai embora não. Tá com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Chora, chora, chora não, diz que vai embora.
Ciro, essa música me lembrou duas coisas que eu gostaria muito de trazer aqui. Primeiro, você até já começou a falar, né, sobre a perseguição que vocês sofreram da ditadura e também da sua relação com a espiritualidade, porque é impressionante a coragem que vocês tiveram naquele momento tão opressor que acabou provocando, né, essa prisão de vocês, vocês tiveram que se auto-exilar na Europa, mas isso acabou dando ainda mais visibilidade para o grupo, tendo ninguém menos que a Liza Minnelli como madrinha, né?
Exatamente. Eu digo sempre que os militares deram um tiro no pé, porque tivemos que sair, né? E aconteceu esse encontro com a Liza, que já havia acontecido anteriormente no Brasil, porque ela veio fazer um show no Rio de Janeiro, nós estávamos em cartaz lá, e aí levaram ela para assistir o Zico-Orquestra, e ela se encantou absolutamente com a gente, com o Lenny Dale, tanto que gravamos um quadro para o Fantástico, dançando com ela, e tivemos essa aproximação muito forte. Quando nós fomos embora, já nós fomos primeiro para Portugal. Portugal não deu certo, claro, porque chegamos também em plena Revolução dos Cravos. Esse croquete era demais para a cabeça deles naquela época, aliás, acho que até hoje. Enfim, foi quando, então, um produtor francês, que também havia nos assistido no Rio de Janeiro, resolveu nos levar para a França. Ele juntou amigos, dentre os amigos está aí Mick Jagger, que apostou também, que investiu também, e nos levou para a França. E aí, na França, nós tivemos essa acolhida da Liza também, que, coincidentemente, veja, ela também foi fazer um show em Paris, e aí, após o show dela, ela convocou toda a imprensa que estava assistindo para irem assistir o Zico-Orquestra junto com ela. E então, o espetáculo estourou, né, a partir dessa grande noite com Liza Minnelli. Tivemos uma estreia incrível com Catherine Deneuve, com Mick Jagger, com Bianca Jagger, com David Bowie, com a banda Kiss.
Ai, que onda, hein?
É uma nossa, né? Me fala. E tudo isso está lá, o Cirinho, com 19 anos, 20, abrindo a cortina e dando de cara com seus ídolos todos ali sentados na primeira fileira, sobretudo Mick Jagger, que era um grande ídolo meu. Tava a Tina Turner, tava todo mundo lá.
Caramba, né? Nossa, muito, muito
incrível.
E aí
estourou, virou um grande sucesso.
Nossa, muito incrível, Ciro. E agora falando sobre espiritualidade, né? A gente vai para o outro extremo agora, né? Aparentemente um extremo, né? Mas eu já vi você falando que o momento mais feliz da sua vida foi quando você se tornou franciscano em um mosteiro em Assis, na Itália. Você também foi monge na Índia, sufista na Turquia. Como que foi essa transição entre esses dois mundos, né? A anarquia do Zico-Orquestra pets e o mergulho na espiritualidade, que você foi bem profundo, né?
Eu na minha vida, em tudo, eu mergulho bem profundamente. Eu não me satisfaço em ficar na margem, né? Então eu vou fundo em tudo, nas artes e do mesmo modo. Na minha espiritualidade, que já me acompanha desde muito cedo, eu muito jovenzinho, eu nem tive uma formação assim, muito espiritual dentro de casa, minha família era católica, frequentava missa aos domingos, mas eu sempre tive isso dentro de mim, sempre li muito, e eu sempre, a minha escolha literária sempre foi bastante espiritualista, eu já lia livros budistas, espíritas, isso tudo. Então, paralelo à minha carreira artística, eu sempre tive essas fugas. De vez em quando eu parava tudo e ia para algum local desses, me internava até me dar alta. E assim foi. Eu fui para a Índia, fui monge na Índia, fiquei um ano lá. Inclusive, a minha filha foi gerada na Índia, com uma moça que eu conheci lá. E alguns anos depois, eu fui para a Itália, trabalhando com uma peça teatral. E aí resolvi conhecer a Cis. Fui fazer uma visita de um domingo, um dia, mas acabei ficando um ano. Me aconteceu uma coisa inusitada, porque eu tive um mal-estar e desmaiei na tumba do Francisco. E aí eu fui acolhido pelos freis, que me levaram para o convento, tomar um café, coisa e tal. Eu acabei pernoitando lá e fiquei um ano.
Nossa.
Não voltei. Então foi uma experiência genuína, onde eu realmente fui muito, muito feliz, porque eu já vinha desenvolvendo essa prática da solitude, do recolhimento, em assim. Eu tive isso de uma forma muito intensa e realmente, como eu digo, foi o momento mais pleno da minha vida. Foi quando eu estava vivendo a 1.700 metros de altura num conventinho de pedras, praticando esse estado da solitude, do recolhimento. Anos depois eu fui para a Turquia, fiz uma experiência também com os sufis, com os derviches, que também foi absolutamente transformadora na minha vida. E o mais legal é que isso tudo sempre acabou desaguando no teatro, porque após as experiências, quando eu voltava para o mundão de novo, eu entendia que aquilo tudo precisava ser levado para o palco. Aí, assim, eu fui apresentando um espetáculo sobre Krishna, depois eu apresentei o Francisco de Assis, que foi um musical com muito sucesso, né, e por aí vai.
Nossa, é lindo ver esse desaguar, né, como as coisas vão seguindo, né? E aí, por falar nesse musical que você fez sobre São Francisco de Assis, ele teve a façanha de ficar em cartaz por 12 anos, rodando o país algumas vezes, né? E até o Papa assistiu vocês, não foi isso?
Foi. O musical Francisco de Assis, que nasceu a partir dessa minha experiência lá em Assis, não é? Ele estourou num grande sucesso inesperado, ao ponto de ficar 12 anos em cartaz, ininterruptamente, né, viajando pelo Brasil. Fizemos uma apresentação para o Papa João Paulo, quando ele esteve no Brasil, uma apresentação fechada para ele. Tanto é que depois, 2 anos depois, nós fomos para a Itália com uma recomendação do Adido Cultural do Vaticano e também com os franciscanos, que eram meus amigos de quando eu vivi com eles em Assis, que através da Secretaria de Cultura da cidade de Assis, eles nos levaram para Assis e foi uma das maiores emoções da minha vida. Imagina, 10 anos depois do sucesso, e quando eu me vejo em Assis com todo o meu elenco, eram 23 ao todo, nós apresentando a vida de São Francisco lá em Assis, com inclusive descendentes da família de São Francisco sentados na plateia. Olha, eu acho que é a maior emoção da minha vida, né?
Nossa.
E é muito interessante, porque a condução disso tudo passa pela espiritualidade, como eu falei, né? Sempre a minha espiritualidade atravessar a minha vida artística e vice-versa, e a arte atravessar a espiritualidade. Então, eu sempre fui tendo essas bênçãos, assim, né? Uma verdadeira uma bênção muito grande. Você fazer aqui no Brasil, a vida de São Francisco, né? E, de repente, você se vê lá na Itália, apresentando para os italianos. O espetáculo foi capa de manchete de todos os jornais, como assim, a mais fiel e original versão da vida de São Francisco já vista até hoje. Muito bacana, né?
Incrível, incrível.
É.
Poxa, olha, o Trilha das Artes tem a honra de receber hoje o multiartista e eterno desicroquete Ciro Barcelos. Vamos agora com mais uma música especialmente escolhida por ele para compartilhar aqui com a gente. Vamos escutar A Lista, de Oswaldo Montenegro.
Faça uma lista de grandes amigos. Quem você mais via 10 anos atrás? Quantos você ainda vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Faça uma lista dos sonhos que tinha. Quantos você desistiu de sonhar? Quantos amores jurados pra sempre?
Ciro, com tanta gente massa que passou e marcou a sua vida, quem não poderia ficar de fora dessa lista? E na sua lista, tem algum sonho ou projeto que ainda não foi realizado?
Olha, projetos que não foram realizados, embora eu me sinta assim, absolutamente realizado, profissionalmente falando, eu digo sempre que eu sou hoje um homem achado, encontrado espiritualmente, não é? Mas eu continuo ainda com muitos projetos, um deles é voltar agora com o Didi Croquetes, eu vou também voltar em cartaz com o monólogo Prazer Hamlet, que eu escrevi e dirigi para o Rodrigo Simas, foi um grande sucesso, ele ganhou o prêmio de melhor ator, tivemos 10 indicações por esse monólogo. Acabei de fazer parte da equipe de criação do musical sobre a vida da Gal Costa, que está em cartaz aqui em São Paulo, eu fiz uma preparação de elenco e ainda quero levar para o palco a minha vida. Eu quero montar o monólogo, que vai se chamar Fênix, no qual eu conto tudo isso que nós estamos conversando aqui. Agora, quem é que não pode faltar nessa história toda? Olha, eu acho que todos esses que nós citamos aqui fazem parte dessa história de uma forma muito, muito, muito intensa, como a Gal, como o Lene, talvez o Rodolfo Nureyev, né? Foi o grande mito da dança, do balé, o russo Rodolfo Nureyev, com quem eu também tive o imenso prazer de conviver intimamente, familiarmente, na França, que também me ensinou muito, a Pina Bausch também, com quem eu trabalhei, me deu um direcionamento muito importante na minha carreira, enquanto bailarino, enquanto preparador corporal, que é um trabalho que eu faço muito, né, ultimamente, que é direção de movimento. Ontem também estreiei aqui um espetáculo, Romeu e Romeu, que é em cima da história de Romeu e Julieta de Shakespeare, um trabalho também de teatro físico muito forte. E agora estou partindo também para o meu livro, porque eu escrevi um livro sobre a minha história de Assis, né? O Caminho de Assis. Mas agora eu estou partindo para o meu livro também, com esse projeto de lançá-lo futuramente junto com o meu monólogo.
Oba, que bom, que bom. Puxa, Ciro, é muito bacana acompanhar suas entrevistas, te escutar, conhecer um pouco desse tanto de vida que você viveu nessa única aqui e também perceber a sua serenidade, porque você fala tudo com muita serenidade, né? E isso é muito marcante. E eu acho que tem a ver com essa completude que você comentou agora há pouco, né?
São muitas vidas vividas em uma vida só, não é? Como espiritualista, eu acredito na reencarnação, então acredito que tudo isso é uma somatória dessas experiências todas, e é tão maravilhoso, né? Porque quando a gente tem essa convicção verdadeiramente, a gente entende que, ok, estou fazendo isso aqui agora, mas eu não tenho pressa porque... Que bom que eu ainda tenho tantas outras vidas para continuar vivendo e dar prosseguimento a essa semente, né, plantada aí na minha primeira vinda, digamos assim, nesse plano terrestre, e eu continuar. Então, eu não tenho pressa e tenho essa absoluta segurança e convicção de que isso tudo continua sendo sementes jogadas, né? E a colheita vai vindo, se não vier nessa, vai vir na próxima, e vamos continuando, vamos seguindo, on the road.
Ou seja, ainda, né, tem muito mais coisa, né, por aí.
Ainda tem muita trilha sonora aí para acompanhar essa história toda. Né? Mas eu consigo, assim, sabe... olhar de fora, né? Ter um distanciamento, digamos, brechtiniano, e olhar minha vida de fora hoje, e realmente eu me parabenizo, sabe, muito, eu me congratulo comigo mesmo, e acho que o Ciro realmente é um cara incrível.
Ah, com certeza. E eu acho que a próxima música que a gente vai escutar agora, ela resume bem tudo que a gente falou e esse sentimento que você trouxe agora, né? Que é a Je ne regrette rien, imortalizada por Edith Piaf, e que a gente escuta aqui na majestosa voz da nossa rainha Maria Bethânia.
Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien, ni les biens qu'on m'a fait, ni les mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je m'en fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'oublier les amours avec l'air trémolo, balayé pour toujours. Je repars à zéro. Non.
Ô Ciro, você viveria tudo novamente sem arrependimento, né?
Tudo, tudo, sem arrependimento nenhum. Realmente, essa grande canção, né? Eu não me arrependo de nada, Je ne regrette rien. Ela é muito importante para mim porque me traz a Paris, né? Paris virou a minha segunda pátria, porque eu tive todo um momento minha de formação, né? Meu, fui para Paris com 19 anos e fiquei lá quase 10 anos. Então foi uma fase muito importante na minha vida. Então a França é minha segunda pátria. E essa música diz muito, não é? E é isso mesmo. Eu não me arrependo de nada. Viveria tudo novamente com a mesma intensidade.
Que alegria, que alegria. Puxa, Ciro, infelizmente o nosso tempo está acabando, então eu queria agradecer demais pelo seu tempo. Obrigada por compartilhar parte da sua história tão rica, tão incrível com a gente. Eu te desejo muita saúde, muito sucesso. Foi um prazer imenso falar com você.
Igualmente, querida, igualmente. Obrigado a todos, obrigado a você. Sigamos, sigamos. Felicidade para todos nós.
Vá, se mande, junte tudo que você puder levar. Ande, tudo que parece seu é bom que agarre já. Seu filho feio e louco ficou só, chorando feito fogo à luz do sol. Os alquimistas já estão no corredor e não tem mais nada, negro amor.
Maravilha, obrigada. E ao som de Negro Amor, uma versão de Wally Salomão e Caetano Veloso para uma canção do Bob Dylan na voz da Gal Costa, a gente encerra o Trilha das Artes. Este programa teve produção e apresentação minha, com sonoplastia do Newton Gomes. Este e todos os outros programas estão disponíveis em nosso portal radio.câmara.leg.br. Eu sou a Mônica Montenegro e na próxima semana estou de volta com mais um bate-papo imperdível com um grande nome da nossa cultura. Até lá!
Você ouviu Trilha das Artes.